Semana com a visita de João Lourenço aos Estados Unidos. O presidente angolano foi recebido na Casa Branca pelo presidente americano Joe Biden, um encontro considerado histórico. A última vez que houve um encontro do género foi em 1995. Mas, por um lado, Angola fortalece laços a nível das relações internacionais, por outro, mantém-se as questões sobre o estado da sua política interna. Começa aqui o África Agora. Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 1 de dezembro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Em estúdio, no África Agora desta semana, temos o convidado Florindo Chibukute, diretor da organização não-governamental Friends of Angola. Mas antes, vamos a um dos momentos que marcaram a semana. Nós temos a reportagem. O presidente João Lourenço e o presidente Joe Biden mantiveram uma hora de encontro na Sala Oval da Casa Branca no dia 30 de novembro. Lourenço e Biden teceram elogios um ao outro no que toca ao reforço das relações de cooperação entre Angola e os Estados Unidos e o papel de Angola em África.
O envolvimento americano no projeto do corredor do Lobito, nas telecomunicações, na energia, sobretudo na energia limpa, são a prova disso, uma vez que essas infraestruturas vão ajudar a desenvolver não apenas Angola, mas uma grande parte do nosso continente.
África, 1 billion people. Critically important how it functions for the whole world.
África é um continente de 1 bilhão de pessoas e é de importância crítica para o mundo inteiro.
And no country more important than Angola.
E em África nenhum país é mais importante que Angola.
Obrigado.
Fluindo Chibukute, muito bem-vindo ao África Agora da Voz da América. Vimos este excerto do encontro entre os dois presidentes e, Florindo, nós não podemos negar que Angola parece estar a ocupar agora um lugar de protagonismo diferente. Passou de foco de guerra para ser visto como mediadora de conflitos regionais. Mas como é que essa nova posição se pode refletir no desenvolvimento de um país que tem 51% da sua população no nível de pobreza multidimensional, segundo o INDP. Florindo, como é que este encontro pode ajudar, de facto, Angola a mudar? Especialmente para mais de metade da população que vive no nível de pobreza tão alto.
Obrigado, La Salette. Eu penso que, isso irá depender da liderança do presidente Lourenço. É uma oportunidade única. Nós penso que está claro, para além da China, agora Angola tem a alternativa de escolher uma linha de financiamento também dos Estados Unidos e que, no entanto, vai depender da liderança do presidente Lourenço, de como é que poderá usar esses fundos que eventualmente poderão chegar em Angola. O presidente Lourenço e seu executivo escolheram uma opção diferente do que o ex-presidente dos Santos, de poderem de saquear o país, usar os fundos por benefício próprio. No entanto, o que nós havemos de ver daqui a alguns anos será um país cada vez mais próspero. E eu espero que o presidente Lourenço tome a decisão correta de poder fazer ou abraçar essa oportunidade e que essa oportunidade se traduza na vida dos angolanos de uma forma geral.
Muito bem, Florindo. E, de facto, este encontro ontem gerou muita conversa, há muita tinta a correr Friends of Angola, também por ocasião deste encontro, fez uma carta aberta ao presidente Biden com o assunto peça ao presidente Lourenço a libertação imediata de presos políticos em Angola. Isto foi durante a semana, não é? E nós ontem, a Voz da América, ontem na Casa Branca, questionou o assistente do secretário de Defesa dos Assuntos Públicos, John Kirby, durante essa conferência na Casa Branca, sobre se o presidente Joe Biden falaria sobre a situação dos direitos humanos em Angola com o presidente João Lourenço. E John Kirby disse, e eu cito, os Estados Unidos não são tímidos no que toca a abordar assuntos de direitos humanos, fim de citação. E ele não acrescentou mais detalhes sobre isso, portanto ficou na ideia que talvez se fosse falar sobre isso, mas no documento partilhado pela Casa Branca, que foi o resumo deste encontro do dia 30, não houve qualquer menção a esta questão dos direitos humanos. Quanto à vossa carta, a carta da Friends of Angola, a pedir a libertação imediata dos presos políticos em Angola e o respeito pelos direitos humanos em Angola, algum tipo de reação de alguma autoridade americana?
Até o momento ainda não. No momento leva algum tempo para responderem à carta. Eu ainda tenho esperança de que o presidente Biden ou alguém na sua administração poderá eventualmente responder a esta carta. Mas também é importante aqui dizer que o objetivo dos Estados Unidos, sobretudo a administração do presidente Biden, de poder assinar os acordos bilaterais econômicos, eu penso que por detrás também terá, se não estiver enganado, a intenção de poder ajudar Angola a consolidar o processo democrático. E é importante nós entendermos que desde 2002 até o presente, que a China, o Partido Comunista Chinês tem vindo a financiar Angola, e com esse financiamento também veio uma ideologia, uma ideologia que não tem estado a ajudar Angola para consolidar o processo democrático. E de lá para cá, só podemos dizer que, infelizmente, a questão dos direitos humanos continua a piorar e o espaço cívico continua a fechar e, por conseguinte, o processo democrático em Angola continua em declínio. Só nós esperamos que, com este novo engajamento com o governo americano, também poderão vir novos valores, sobretudo o reforço do processo democrático, respeito aos direitos humanos, apesar da administração do presidente Biden não ter se manifestado até o presente data.
Acredita que poderá haver uma manifestação nesse sentido, que isto não sejam só palavras ou as relações entre Angola e os Estados Unidos vão se manter mais a este nível, mais transacional?
Não, eu penso que só aqui duas questões que eu penso que é importante percebermos. Só tem a questão do investimento entre a iniciativa do presidente Biden, não apenas para Angola, mas para o continente africano, que infelizmente, durante muitos anos, houve um vazio, que os Estados Unidos não teve o engajamento como devia ter em termos de parceria, acordos bilaterais. Mas também é preciso perceber que está na agenda do presidente Biden de poder reforçar o processo democrático no mundo. Quer dizer, a democracia está em declínio não apenas em Angola, está no mundo. E um dos objetivos do presidente Biden, pelo menos consta na sua agenda da campanha eleitoral, foi de reforçar ou alavancar a democracia. No entanto, eu espero que Angola não seja uma exceção, não é? E que com esses acordos bilaterais de negócios, de investimento, tanto no do corredor do Lobito, no sistema mineiro e outros setores, também poderão eventualmente vir o alavancamento do processo democrático em Angola. No entanto, é também, por exemplo, a AGOA, um dos critérios para poder continuar a fazer parte da AGOA, a beneficiar da AGOA, são os direitos humanos. Quer dizer, provavelmente são angolanos, a maioria não tem a noção, mas este é um dos critérios para que Angola continue a beneficiar deste programa da AGOA. E se o governo angolano não mudar a sua atitude, respeito pelos direitos humanos, uma atitude mais democrática em vez de autoritário, eventualmente este acordo provavelmente não poderá ter pernas para andar.
Muito bem, vamos continuar a nossa conversa com Florindo Chivukute, diretor da organização não-governamental Friends of Angola. Mas antes disso, vamos a esta reportagem, que foi um olhar à situação do país e em que angolanos lamentam o fraco poder de compra, a violação de direitos e a estagnação na luta anticorrupção. Da proposta de aumento de 5% nos salários da função pública, vista como um insulto, ao que se diz ser estagnação no combate à corrupção, atores da sociedade civil angolana lamentaram numa radiografia ao quadro atual a situação de pobreza e defenderam condições internas para o investimento estrangeiro. Mas há algum otimismo em relação a reformas que estão em curso. Esta é a reportagem de João Marcos.
Hoje, passando por vários setores, não deve ignorar o custo de vida face ao poder de compra. É o pensamento do professor reformado António Américo, residente no Bié, sua terra natal.
O salário não está a corresponder com o meio de vida. Então queremos que o governo vela por isso. Não devia falar de 5%, é um insulto do tempo atual. Saúde e educação. É mesmo lastimável, porque, olha, desde que o trabalhador não tenha salário condigno, esse trabalhador ficou assim, ficou reduzido. Não vai ter ânimo de trabalho, porque tá dinheiro não lhe chega, nem é compatível o nível de vida.
A luta contra a pobreza domina a estratégia do executivo angolano. Mas há quem veja neste fenómeno violações aos direitos humanos.
Porque qualquer governo sério sabe perfeitamente que um ser humano tem que se alimentar. Um ser humano tem que ter uma habitação condigna. Uma criança não pode dormir na rua. Um ser humano não pode dormir ao relento. Estamos em época chuvosa. Acredito que muitas crianças, muitos moradores de rua estão a sofrer. E o nosso governo o que é que faz? Qual é a política de emergência que tem? Nenhuma. Isso é violação de direitos humanos. A pobreza, a fome é violação de direitos humanos. Então ainda estamos mal. João Lourenço agora foi ou vai para os Estados Unidos. É uma vergonha. É uma vergonha porque eles lá sabem o que se passa em Angola.
Pobreza esta que tem sido associada à corrupção. Mas será que o combate à corrupção tem pernas para continuar a marchar rumo à prosperidade dos angolanos?
Para que vinque, é necessário que o governo abrace como uma política pública. Foi isso que João Lourenço fez, a quando do seu primeiro mandato, transformou esse combate como a sua bandeira principal. Mas rapidamente foi engolido pelo seu próprio regime, que é o principal executador e incentivador da corrupção. Temos vários exemplos que nos mostram que João Lourenço já recuou e que o combate à corrupção não está a ser feito.
A Angola de hoje é feita também com a diplomacia económica, a via para o investimento externo. Alguns dizem que falta trabalho de casa. Outros preferem salientar que o melhor foi ter começado.
Nós temos infraestruturas, nós temos condições climáticas, nós estamos bem posicionados geograficamente. E claro que precisamos mesmo de tecnologia, precisamos de apoio financeiro, uma parceria financeira. Portanto, também já houve muitas mexidas na nossa lei, já houve muitos ajustes. Já tivemos várias formas de tentar atrair o investimento estrangeiro. Claro que quem vem investir precisa de mais condições para que possa se sentir mais à vontade.
Portanto, temos um país que tem como bandeira a diplomacia económica internacional e ao respeito pelos direitos e garantias fundamentais plasmadas na Constituição, a nível de reconhecimento dos direitos do cidadão, que passa essencialmente o direito da participação. Tu tens, por exemplo, espaços de diálogos, de consensos e de abertura, onde os cidadãos podem, portanto, partilhar ideias sobre, portanto, a opinião que têm sobre o Estado. Marco Domina, por exemplo, tem agora em curso a questão do orçamento participativo, tem a questão, por exemplo, do orçamento participado, tem a questão, por exemplo, do orçamento das administrações locais, que foram agora à discussão no Orçamento Geral do Estado, que vieram dos contributos que os cidadãos produziram nas comunidades.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Florindo, a reportagem que acabamos de ver toca em várias questões. Uma radiografia de um país que tem muitos problemas para resolver. O combate à pobreza e à corrupção é sempre como principais preocupações da população em geral. Esse combate está na fase em que deveria estar?
Bom, na minha opinião, não está. Eu penso que o presidente Lourenço e o seu executivo deviam fazer melhor. Nós não temos o que tem estado a acontecer em Angola nesses últimos meses, com a desvalorização do Kwanza, o aumento dos combustíveis, ela acabou por levar centenas de famílias à extrema pobreza. O poder de compra diminuiu a 50% e, por conseguinte, temos centenas e centenas de famílias a viver em pobreza. Alguns sem sequer saber quando é que a próxima refeição poderá vir. No entanto, o que nós não estamos a ver do lado do executivo angolano são medidas que deviam ser tomadas para aliviar a situação da pobreza. O aumento de salários, talvez uma revisão das taxas dos impostos. E nós não estamos a ver qualquer movimento significativo ainda ou iniciativa significativa por parte do presidente João Lourenço, do seu executivo, para mitigar essa situação extrema em que milhares e milhares de famílias se encontram neste momento. A questão dos direitos humanos em Angola continua a piorar. Nós temos neste momento 4 jovens detidos, são presos políticos, porque na verdade não há evidência nenhuma que poderia levá-lo à detenção durante esses meses desde setembro. Nós tivemos o cuidado de contactar o advogado dos jovens, o Dr. Zolabambe, que nos explicou as circunstâncias que foram detidos e no entanto, e temos outros presos políticos em Angola que não deviam lá estar. E temos um sistema judicial que depende do executivo angolano, não é uma instituição independente e isso também poderá afetar o sistema de negócios em Angola, porque se de um lado o presidente Biden está a fazer promessas e que já está a cumprir algumas sobre investimento, alguns investimentos que estão a ser feitos, como o do Corredor do Lobito, a energia renovável, mas o maior investimento poderá eventualmente vir do setor privado americano. E o setor privado americano só poderá investir em Angola se houver garantias de que o seu investimento é seguro, que o direito de propriedade é respeitado. No entanto, enquanto não houver um sistema judicial independente capaz de salvaguardar o interesse das pessoas, ou dos negócios de pessoas, de empresários que eventualmente poderão investir em Angola, nós continuamos a ter um país que temos, com uma economia praticamente à beira do colapso e a situação dos direitos humanos a continuar a crescer significativamente.
Antes de avançarmos, quando fala em presos políticos, são pessoas que estão detidas ainda sem julgamento ou que já transitaram em julgado e que estão a cumprir pena?
Alguns estão a cumprir penas. Por exemplo, o caso dos 4 jovens recém-detidos, né, em setembro, eles continuam, continuam, o julgamento não foi feito afinal para que eles pudessem cumprir a pena que estão a cumprir. Mas também temos casos, como por exemplo do pastor Calopiteca, que está a levar 20 anos ou mais, que é domínio dos angolanos e da comunidade internacional, que aquilo foi um processo político. Tivemos o caso do Zeca Moshima, do Protetorado das Lundas. Temos em Cabinda uma série de pessoas que continuam todos os dias a ser violentados ou detidos por simples facto de tentarem se manifestar. Quer dizer, nós não podemos continuar assim.
E essas o Florindo fez uma relação que não é muito comum ouvir-se, que é não havendo o respeito pelas liberdades do cidadão, há uma implicância também naquilo que pode ser o investimento de uma entidade estrangeira. Isto porque dá a ideia de que poderá haver uma rebelião, poderá haver uma revolta, ou seja, não haver estabilidade social poderá causar insegurança para quem quer que seja que quer investir em Angola?
Bom, para além disso, nem todo mundo gostaria de colocar o seu dinheiro em países que não respeitam os direitos humanos. Várias empresas têm acionistas e muitos acionistas não sentem-se confortável a investir o seu dinheiro em países que não respeitam os direitos humanos. Aí está o grande problema. E depois também tem a questão da instabilidade. Quer dizer, quando você tem centenas de pessoas a viverem em extrema pobreza, desempregados, evidentemente que são os indicadores para que um país instável. No entanto, e sobretudo, quando temos um executivo que eles resolvem a pau e a ferro de tudo um pouco, quando as pessoas tentam exercer o seu direito de manifestação, que é um direito constitucional. No entanto, quando eles tentam expressar a sua opinião, por exemplo, nas redes sociais, são presos usando o artigo 333, que praticamente ele acaba por ferir um outro direito constitucional, que é o direito à opinião. Basta alguém acordar mal disposto e entender que o Florindo fez uma crítica ao presidente Lourenço ou ao ministro, então eles usam o artigo 333, que é antidemocrático, bastante autoritário, para prenderem qualquer pessoa. Quer dizer, nem todo mundo sente-se confortável. Empresas, inclusive, que têm acionistas cá nos Estados Unidos, que não sentiriam-se confortáveis em investir num país como Angola com a situação corrente dos direitos humanos.
O tema da corrupção é um tema que poderia dar um programa ou dois para falar sobre ela, mas na nossa reportagem houve quem dissesse que há uma regressão em relação ao combate à corrupção, que era a bandeira do presidente João Lourenço quando se candidatou ao primeiro mandato e que agora parece não fazer parte dos seus planos naquilo que dizem algumas pessoas. No entanto, nós vemos uma série de casos em tribunal, vemos também casos mal parados, é verdade. Do ponto de vista daquilo que a Friends of Angola, do trabalho da Friends of Angola, como é que avaliam este combate à corrupção?
Bom, ele combate à corrupção, ele não tem dado resultados significativos. É provável que o presidente Lourenço tenha tido, bom, em teoria, ele teve a iniciativa e ele está constantemente a usar como bandeira do seu mandato, mas também fora de Angola, cá nos Estados Unidos, os lobbying do governo angolano têm constantemente a usar essa definição. Mas para nós, para quem está em Angola e tem estado a viver todos os dias as práticas do executivo angolano, este processo deixa a desejar. E eu espero que estes acordos bilaterais com os Estados Unidos possam ajudar o presidente Lourenço a reavaliar este combate contra a corrupção e começar a mostrar resultados significativos. Resultados que possam dar afetar de uma forma significativa ou positiva à população angolana. Porque, na verdade, a pergunta mais muito simples, qualquer angolano tem estado a fazer é: qual é o impacto que esta luta contra a corrupção tem tido na minha vida como uma pessoa individual, a minha família? Quais são os benefícios que essa luta contra a corrupção está a me dar como um cidadão comum? E infelizmente, constantemente, o que nós temos estado a ouvir é nenhuma. Agora, quando o presidente Lourenço conseguir provar a um angolano, uma família angolana, pessoa individual, que essa luta contra a corrupção está a dar-se benefícios positivos, aí eu penso que não será necessário o Florindo ou uma outra pessoa estar a vir numa entrevista a dizer que não. Poucas pessoas poderão dizer que, na verdade, esta luta está a ter positivos, resultados positivos.
Ainda sobre a mesma reportagem, um dos entrevistados destaca como melhoria a criação do orçamento participativo. Florindo, Angola está, de facto, aberta à opinião pública? e em que nível?
Bom, ela é aberta até certo ponto, não é? Tal como eu acabei de frisar, o artigo 333, ele limita a opinião do angolano. Hoje os angolanos, se tivermos que comparar desde 2017, quando o presidente Lourenço Kémito veio de um poder, os angolanos sentiam-se mais abertos, incluindo membros do próprio executivo, a falarem de certas situações. Hoje já não é o caso, porque hoje existe o medo de que se eu emitir uma opinião contrária do presidente Lourenço ou do seu executivo, eu por conseguinte serei preso. E, no entanto, hoje infelizmente, está limitado. Está limitado.
Nós estamos em dezembro, não é? É Natal, final de ano, e há sempre a tendência para fazermos as reflexões, as resoluções, pedir os desejos, não é? Para o final de ano. E nós sabemos que Angola esteve a debater-se muito nos últimos meses sobre a proposta de lei para as ONGs. Como é que isso está? Organizações como a Friends of Angola podem respirar de alívio e saber que vão continuar a trabalhar sem qualquer pressão ou inibição? Como é que estão as coisas?
Bom, infelizmente não. Não, porque a proposta de lei das ONGs continua no Parlamento angolano. Ele continua, se a memória não me falha, ele está na Comissão de Especialidade e o MPLA tem poder suficiente, tem votos suficientes para passar, se eles quiserem passar, e depois voltar à Comissão de Generalidade e, por conseguinte, o Presidente Lourenço assinar esta proposta de lei. Mas eu penso que é importante realçar aqui que o argumento fundamental do Executivo angolano contra as ONGs ou desta proposta de lei, ela praticamente foi esvaziada desde o momento em que a FAFTA, ou GAF, se quiseres em português, mudaram a definição da recomendação número 8. Porque este era o argumento principal do Executivo angolano.
Que era a questão do financiamento das organizações não-governamentais poderem ser um meio para o financiamento para o terrorismo, correto?
E branqueamento de capitais.
Exato.
Exatamente.
E como é que isso agora está fora através da GAF?
Isto está fora desde o momento... Porque o que eles deram conta é que muitos países estavam a usar esta definição para restringir e controlar as organizações não governamentais, usando a recomendação número 8. O que é que a GAF fez? Fruto de um protesto a nível mundial, no entanto, eles mudaram recentemente, e o próprio executivo pode ir para lá para ver a nova definição, e convido já agora também a sociedade civil para fazê-lo, que ela retira esta definição. Eles alteraram a definição, dizendo que isto não era apenas para organizações sem fins lucrativos. E que, na verdade, o argumento não podia ser usado, esta recomendação, para restringir as organizações sem fim lucrativo, que são extremamente importantes para as comunidades em Angola e para o país de uma forma geral.
Portanto, Florindo, nós temos 30 segundos, eu posso dar 30 segundos ao Florindo, para me dizer qual é o desejo da Friends of Angola para 2024?
Dois desejos. Não vou pedir muito, porque seria muito... Dois. Um, em primeiro lugar, pedir que o presidente Lourenço possa libertar os presos políticos em Angola, incluindo os 8 jovens que continuam detidos, e também que ele não assine esta proposta de lei se o Parlamento angolano decidir avançar com a aprovação desta proposta de lei das ONGs.
E assim foi o nosso África Agora. O convidado foi Florindo Chivukute, diretor da ONG Friends of Angola. Muito obrigada por estar aqui connosco e obrigada a todos que nos acompanharam. O África Agora volta para a semana.
Estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América.